A vereadora Julieta Reis, vice-presidente, vereador Jairo Marcelino, relator, o excelentíssimo senhor Edson do Parolin. Aqui eu já vi que tem um probleminha nesse relatório, porque nesse início tem que constar o nome de todos os componentes da comissão, né? Certo? Estou certo? Então, aqui nesse início, como está falando que tem como presidente, eu como vereadora, o Jairo Marcelino e o Edson Parolin, tem que constar o nome dos componentes, todos os vereadores componentes dessa comissão, tá certo? Então, aqui já tem um pequenino problema que nós vamos ter que corrigir. Vereadores componentes. Está faltando na mesa o vereador Pedro Paulo, que teve um imprevisto na hora que ele está vindo para cá e, infelizmente, ele não pôde chegar a tempo. Ele pode ser que venha se resolver esse problema. Então, eu quero deixar claro que esse relatório é um pré-relatório, ele não vai ser aprovado hoje. Nós apenas vamos fazer uma breve leitura baseada em toda a documentação e depoimentos que foram feitos nessa comissão e que foram feito o levantamento pelo gabinete do vereador Edson do Paraná. Conforme requerimento aprovado, a CPI da Vila do Mentira tem a finalidade de investigar a cadeia do Minhal acerca da titularidade da área que o INSS diz ser dono, denominada Vila do Mentira, com uma área de 191.480 metros quadrados. No local moram 250 famílias que estão prestes a ser despejadas e outras áreas que já saíram da área. Nós não vamos aceitar nenhuma intervenção nessa leitura. Se vossas senhorias acharem que tem alguma coisa a mais ou alguma coisa que queiram levantar, eu gostaria que vocês fizessem por escrito para não atrapalhar a organização do nosso trabalho. Após a aprovação da Prefeitura em substituição da planta Vila do Mitila de 1927 pela planta de 1994, o INSS passou a ajuizar ações reivindicatórias, onde a Justiça passou a entender que está localizada a área que é de propriedade do INSS. Aqui também tem um problema, que eu acho que está faltando uma palavra, onde está localizada essa Vila do Mitila. A entender que está localizada a área de propriedade do INSS, ou seja, onde está localizada. Pela CPI foram constatados alguns erros no procedimento realizado, bem como foram ouvidas as seguintes partes: Ariadne. Aqui também o nome dela está errado, é Ariadne, não é Ariane. Ariadne, supervisora de planejamento do IPUC, Ana Cláudia Tirelli, defensora pública federal, André Luiz Brandão, chefe de gabinete da coordenadora do Patrimônio do Estado do Paraná, Antônio Miguel Espolador Neto, presidente da Associação Comercial, Antônio Roberto Basso, procurador federal, Ari Gil Piovesan, coordenador do Patrimônio do Estado, Braulio Fleury, representando a Procuradoria-Geral do Estado, Cícero Stalto da Silva, subprocurador-geral do município de Curitiba. Aqui também está faltando o nome do procurador-geral, doutor Joel Macedo. Então, à medida que eu estou lendo, eu já vou eu mesmo falando aquilo que eu acho que está faltando. Dinarte Antônio Vaz, superintendente da Superintendência do Patrimônio da União, Estevão Pereira, morador da Vila do Mitila, Jean Carlos Manioto, diretor do Patrimônio do Município, Guilherme Danta, gerente de regularização patrimonial da Prefeitura, Ivanise Marques Rato, diretora do Departamento de Rendas Imobiliárias, Joel Macedo, está aqui, apareceu o Joel, mas é que o Joel tinha que ficar junto com o subprocurador, né? Então põe o procurador e o subprocurador, isso aqui tem que ser verificado. Jorge Luiz Moran, oficial titular do 6º Cartório de Registro de Imóveis, José Oscar Clipe Teixeira, representante da família Munhoz da Rocha, aqui também está faltando o nome do doutor Rui Carneiro Teixeira, que eles vieram em dois. O Rui Carneiro Teixeira foi ex-vereador e ele é genro do Caetano Munhoz da Rocha. Então, eu acho que o nome dele tem que constar em função de que ele que veio aqui junto com o doutor José Oscar. Letícia Ferrarini, advogada da Associação Comercial do Paraná. Luciane Gervásio, procuradora federal. Mara Regina Sfier, gerente executiva do INSS em Curitiba. Shirley Terezinha Bonfim, presidente da Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Aru Cabral, tá certo? Rafael Miller, superintendente técnico da Secretaria Municipal de Urbanismo. Rafael Rousseau, representando o segundo cartório de registro de imóveis. Reginaldo Cordeiro, secretário municipal de Urbanismo. Rodrigo Nunes, moradora da Vila Domitila. Rosa Vendt, moradora da Vila Domitila. Rui Carneiro Teixeira está aqui, mas ele tem que ficar junto com esse daqui, porque eles vieram juntos. Representando a família Munhoz da Rocha, Sônia Eugênio, moradora da Vila Domitila. Eu acho que, com certeza, teriam muito mais moradores da Vila Domitila, mas eu acho que esse registro foi feito no geral. Assim, após ouvir todos os representantes, a presidente da CPI tem o dever de apontar os fatos segundo as famílias da Vila Domitila e os fatos segundo o INSS, bem como apontar os erros, sendo que o arrematante foi o tenente... Ah, não, peraí, está faltando uma folha. Do processo 145, quer dizer, o processo dura praticamente 145 anos de tramitação entre os primeiros proprietários. Dos fatos, de acordo com a família da Vila Domitila, os moradores da Vila Domitila defendem a tese de que a transcrição originária do imóvel é de 1871 com Tertuliano Teixeira de Freitas, que adquiriu a área de 300 mil metros quadrados no atual bairro do Aú. Em 1883, Antônio... Esse nome do Antônio da Roça, aqui que eu estou na dúvida, e ponho na dúvida com relação ao relator, Antônio da Roça. Esse nome aqui está meio estranho. Não sei. Antônio da Roça, isso, não sei se é nome. O nome dele é Antônio da Roça. Adquiriu de Tertuliano as terras envolvidas no presente caso. Os moradores alegam que a prefeitura providencialmente alterou as divisas do rio Juvevê e do córrego Juvevê, pois precisava transmutar a localização do imóvel para onde implantaria o loteamento da Vila Domitila, segundo certidão de transcrição das transmissões número 3564 de 1871. Porém, como constava na transcrição original, as duas cabeceiras do rio Juvevê, foi delimitada a área entre os dois córregos, córrego Juvevê e córrego Penitenciária. Algumas plantas e mapas citaram o rio Juvevê ao invés de córrego Juvevê. Igualmente, dois acidentes geográficos onde lançaram a metragem de área a antes inexistentes, como sendo 300 mil metros quadrados para que fosse confundida com as terras de propriedade de Tertuliano Teixeira de Freitas. Ainda, segundo o estudo dos mapas de 1909, a área da Vila Domitila fica fora da poligonal dos três córregos Juvevê e Rio Juvevê e córrego da Penitenciária, hoje denominado Bairro Cabral, e todos os córregos foram nomeados como Rio Juvevê, obviamente, por decorrência da canalização desse rio. No andamento dos fatos, segundo as famílias, o Estado do Paraná colocou essa área de 300 mil metros em rasta pública no ano de 1920, sendo que o arrematante foi o tenente-coronel Carlos Franco de Souza, que ofereceu a melhor proposta. Alguns anos depois, em 1927, o senhor tenente-coronel Carlos Franco de Souza vendeu uma parte desta área ao doutor Caetano Munhoz da Rocha. A partir dessa data, houve uma confusão jurídica, tendo em vista que até a instauração da presente CPI não tinha sido encontrada a planta de 1927, com os devidos lotes separados na área planta do Domitila. Segundo a ordem cronológica dos fatos, em 1944, o doutor Caetano Munhoz da Rocha vendeu parte desta área, 191.480 metros quadrados, ao INSS, que na época se chamava IAPAS. Na época, IAPAS. De acordo com a escritura pública lavrada perante o sexto cartório de registro de imóveis em Curitiba, as famílias que moram até o presente momento na Vila Domitila defendem que neste período de 27 a 44 houveram fraudes e negociações que não apareceram nas escrituras públicas de compra e venda com cartório de registro de imóveis, principalmente por ter levado a registro uma área sem o protocolo da planta da Vila Domitila. Em meados da década de 60, Abdon Soares e Milka Polizu registraram um terreno que possuíam em Colombo no mesmo lugar da planta do INSS. Lotearam o mesmo e iniciaram as vendas para que as famílias que moram lá até hoje no local. Em 1970, Abdon Soares e Milka Polizu ajuizam várias ações contra o INSS, requerendo a propriedade dos terrenos da Vila Domitila, apresentando inclusive matrículas e escrituras registradas no segundo registro de imóveis de Curitiba. Em 1984, transitou em julgado as demandas de Abdon Soares e Milka Polizu, que perderam o direito de propriedade e a reintegração de posse foi cedida ao INSS. Nessa época, muitos moradores ajuizaram ações de manutenção de posse e nos processos houve a fase de prova documental e pericial. No primeiro momento, foi solicitada a perícia do senhor Renor Valério da Silva, que reconhece que a área em que as famílias estão morando não estaria na área do INSS. Em seu laudo, o período Renor defende a hipótese de que se tratam de terrenos com duas origens, uma de Tertuliano Teixeira de Freitas, onde está a Domitila hoje, e a outra de Eugênio Ernesto Virmon, adquirida pelo INSS, que estaria na frente da penitenciária do AU e não atrás. Respeitada a posição do Rio Juvevê nesta planta, cortando a Avenida João Gualberto, sentido centro-bairro, antes da confluência com a Rua Anita Garibaldi, não existe possibilidade de área de 300 mil metros estar dentro do lote 129. Portanto, a área vendida à autora, no caso, INSS, não estaria na posição ocupada por posseiros, relata o documento. Em outro trecho, afirma, a área de propriedade da autora estaria na posição reivindicada se supormos o córrego que passa por detrás da penitenciária fosse o Rio Juvevê e o córrego da penitenciária fosse o que está demonstrado no anexo 1. Ocorre que em outro processo de reintegração de posse que não tinha sido distribuído por dependência e encontrava-se na 4ª Vara Federal de Curitiba, o juízo nomeou a perita Regina Lúcia Lauan de Paula, que garantiu que o terreno pertencia à família Polizu, que vendeu terrenos na Vila Domitila aos moradores e não está incluído na área transferida ao INSS, sim, no caso, alguns registros dela em Colombo. Para ela, a planta Polizu não é documento aprovado nem averbado em registro de imóveis. Para desempatar, a 2ª Vara Federal de Curitiba levou em conta o laudo de Zun Che Ye, elaborado em decorrência de uma ação de reintegração de posse do INSS contra a Luz Natal, Alessi e outros, também para fins de tudo da origem da titularidade da área em litígio. O último perito desconsiderou documentações anteriores a 1920, quando o Estado leiloou a área e afirmou que o referido registro dominial é datado de 20 de dezembro de 1920, quando passou a ser obrigatório o registro de imóveis, considerando toda a área de 191.480 metros como pertencente ao INSS. As famílias defendem que a Prefeitura de Curitiba é parte interessada na área, pois em 91 contestou uma ação de reintegração de posse proposta pelo INSS, autos número 00091612 da 2ª Vara Federal de Curitiba. Em 94 foi assinado pelo então prefeito, não pelo atual prefeito. O atual prefeito é o Gustavo Fritt, e naquela época era outro prefeito, o decreto 520 de 94, que determinou substituição da planta Vila Domitila, aprovada em 10 de fevereiro de 27, conforme se segue. Artigo 1º. Fica substituída a planta Vila Domitila, aprovada em 10 de fevereiro de 27, pela constante no processo 61902/89. Devidamente assinada pelo proprietário e respectivo responsável técnico. O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o decreto 611 de 1990. Após esse decreto entrar em vigor, muitas famílias questionaram a validade do mesmo, pois até o ano de 2016 não tinha sido localizada a planta de 27, substituída pela de 59. O próprio prefeito enviou, na época, uma declaração. Ele enviou uma declaração aos moradores na época. Fiz meu dever na solução deste nó urbano. Não pude ser reeleito porque a lei do Brasil na época não permitia. Quando saiu, o caso deve ter sido relegado ao esquecimento E agora chegamos à triste notícia de possível despejo judicial das famílias curitibanas. É o que eu tenho a informar. Lamento que a burocracia cartorial e fundiária do Brasil não tenha concretizado o bem que idealizei e que, na época, o governo federal acatou ao assinar o decreto de regularização. Assim, em 1910, o INSS ganhou as ações reivindicatórias contra os moradores, com base na nova planta aprovada em 94, sem o devido loteamento, mas sim configurando toda a planta com base em quadras, conforme documentação anexa ao presente relatório. No ano de 2014, os magistrados emitem as ordens de despejo às famílias da Vila Domitila e iniciam as desocupações dos imóveis. Em 2016, os moradores solicitam a instalação da presente CPI junto à Câmara Municipal de Curitiba. Esses são os fatos relatados pelos moradores. Agora, aqui tem os fatos relatados segundo o INSS. Segundo o INSS, que titula como a outra parte do caso envolvendo a CPI da cadeia dominial, e eu quero deixar claro que é dominial, não é dominical, porque dominical vem de domingo e dominial vem de domínio. Então, aqui tem que estar escrito dominial e não dominical, senão parece que é coisa que veio de domingo. Temos que, em 1909, Eugênio Ernesto Virmon vende a área. Eugênio Ernesto Virmon, em 1909, vende a área de 300 mil metros quadrados ao governo do estado do Paraná, na atual região entre Aú e Cabral. Em 1920, houve um leilão para vender a área total dos 300 mil metros, que Carlos Franco de Souza remata. E em 1927, o Dr. Caetano Munhoz da Rocha compra a área. E em 1944, o mesmo vende para o INSS, que na época era IAPAS, parte da área, 191.480 metros, o qual informa ser dono da área até o presente momento. A grande discussão do pertencimento da área do INSS diz respeito, segundo os procuradores da autarquia federal, à suposta propriedade do espólio de Jorge Polizu e sua mulher, Afonsina Polizu, que foram repassados aos seus herdeiros, Abdon Soares e Milka Polizu Soares, os quais informam que existem duas transcrições para o mesmo terreno. Quero deixar claro que isso é a posição do INSS. Transcrição 7.966 do livro 3D, de 11 de janeiro de 1912, no cartório de registro de imóveis de Curitiba, primeira circunscrição, em nome de Felisberto Inácio de Barcelos. Transcrição 12.460 do livro 3F, de 24 de julho de 1920, do cartório de registro de imóveis de Curitiba, primeira circunscrição, em nome de Jorge Polizu. Os imóveis apontados dizem respeito à planta do AU e à tuba palmital, que, segundo o próprio laudo pericial de Zun Che Ye, já mencionado acima, deveriam ter sido registrados na cidade de Colombo. Mas, como naquela época não haviam cartórios nas comarcas da região metropolitana de Curitiba, acabaram sendo transferidos à primeira circunscrição, registrados em local impróprio, sobrepostos à área do INSS. Segundo o perito, a transcrição 7.966 nada mais é do que o título dominial anterior ao da transcrição 12.460, quando o imóvel foi transmitido a Jorge Polizu. E, como consequência, não há dois imóveis com denominações de AU, Atuba, Palmital, mas sim somente o único imóvel de localização caracterizado em situação em Atuba, Palmital, objeto de transcrição 12.460 do livro 3F. Para ele, a inclusão do imóvel como de caracterização AU tinha o propósito de indução ao erro, já que o imóvel encontra-se no bairro com o mesmo nome e isso teria passado desapercebido ao longo da discussão da área reivindicatória dos autos 1270 de 1970, que tramitou na segunda vara de Curitiba. As ações reivindicatórias... A, as ações reivindicatórias ajuizadas pelo INSS relatam que a posse deveria ser realizada pelo domínio, tendo em vista que a propriedade já não é mais discutida, pois está claro, através da documentação e decisões, que é do INSS. Também decisões judiciais favoráveis aos moradores que têm os títulos registrados em cartório e conseguiram extraí-los através de ações do usucapião perante a Justiça Estadual, as quais já foram revertidas em favor do INSS em instâncias superiores. Desde 1988, o INSS tem questionado todos os processos judiciais de manutenção de posse das famílias da Vila Domitila nos imóveis. Em todas as instâncias, a posse dominial foi reconhecida para o INSS, o qual deveria ser um terreno público, sem qualquer residência construída no local. Tal decisão, após o seu trânsito em julgado em 1984, o INSS buscou as famílias para conciliar e tentar um acordo, bem como ofereceu o pagamento de indenização pelas benfeitorias. Todas não foram aceitas pelos moradores. Naquele... Só para constar aqui alguma coisa relativa a isso, aquele procurador que veio aqui do INSS, ele falou que em alguns casos houve indenização e outros casos não. Aqui fala que eles não foram aceitas. Após todas as tentativas de acordo, as ações de cumprimento de sentença iniciadas pelo INSS, atualmente os mandados de despejo foram expedidos desde 1914 até 2014 até 2016. Dessa forma, demonstrado todos os fatos acima, passamos ao parecer dos erros e das supostas fraudes. Cabe mencionar nesse momento todos os erros e supostas fraudes que aconteceram em todos os momentos processuais, bem como erros extrajudiciais que foram apresentados na presente CPI. A origem da área é questionada, conforme existe uma dúvida muito grande acerca da origem da área em questão. As famílias da Vila Domitila sustentam a tese de que a área foi primeiramente adquirida por Tertuliano Teixeira de Freitas, e o INSS defende a tese de que foi que Eugênio Ernesto Firmon foi o primeiro comprador, em 1909, através de escritura pública devidamente lavrada em cartório. Porém, conforme a nota de certidão fornecida para a prefeitura, pela prefeitura, o mesmo adquiriu em outro local distinto e distante, em 1878. Aqui já encontramos o suposto erro na origem do terreno, tendo em vista que existem duas teses sobre a origem do mesmo local. Isso porque, em todos os históricos levantados na Prefeitura Municipal de Curitiba, e de acordo com as plantas e mapas da região, não se pode ter certeza de qual pessoa foi adquirida a área primeiramente, tendo em vista que trata-se de documentação e registro de mais de 100 anos. De acordo com todos os depoimentos apresentados, verifica-se que a origem da área seria de Ernesto Firmon, Eugênio Ernesto Firmon, pois foram apresentadas cópias de todas as matrículas de imóveis e escritura de compra e venda respeitando a ordem cronológica até o presente ano. São 145 anos de história. Mesmo assim, não devemos descartar a possibilidade de estudo e investigação da origem dessa área, via Tertuliano Teixeira de Freitas, tendo em vista que o mesmo poderia ser o primeiro comprador da área, pois a documentação encontrada trata-se de 1871. Agora nós vamos falar da planta de 1927, amplamente discutida essa matéria na presente CPI, principalmente entre os moradores da Vila Domitila e da Prefeitura de Curitiba, do setor do urbanismo. Resta mencionar a seguinte questão. A planta nominada Vila Domitila foi desenhada em 1927, a pedido do Dr. Caetano Minhosa Rocha, que abrange a área de 300 mil metros quadrados da área total da família, antes de ser realizada a venda dos 191 mil metros quadrados ao INSS. E foi entregue pelo morador Estevão Pereira na última reunião da CPI em 29 de junho de 2006. Foi entregue para nós a planta de 1927. Essa planta consta do nosso relatório. O primeiro erro analisado pela CPI diz respeito ao sumiço da planta dentro da Prefeitura de Curitiba e do cartório de registro de imóveis. O cartório, quarto e sexto que estiveram aqui, eles falaram que essa planta de 27 não foi registrada por eles, que a única planta que está registrada lá é do decreto 520 de 94. Ele falou aqui. Então, existe aqui uma dúvida com relação, que diz respeito a esse sumiço da planta dentro da prefeitura e do cartório de registro de imóveis, que não foi protocolada junto à escritura de compra e venda realizada na época em nenhum desses órgãos. Apesar de que o Caetano Munhosa Rocha pediu a planta. O segundo apontamento que a CPI deverá trazer nesse parecer seria que a planta da Vila Domitila de 27 foi desenhada com as quadras e os lotes devidamente reconhecidos pela prefeitura sem o protocolo da mesma. E a próxima planta apresentada e registrada na prefeitura e no cartório de registro foi em 1944, quando foi realizada a venda de parte da área, a qual não aparece nenhum lote dividido, apenas as quadras. Na reunião do dia 22 de junho, o depoimento do cartorário Jorge Luiz Moran, do 6º Registro de Imóveis, onde estava registrado o imóvel do INSS, afirmou que uma planta de 1959 poderia mostrar a localização dos lotes pertencentes ao INSS. Segundo ele, esse documento foi modificado em 1977 pelo antigo Departamento de Urbanismo da Prefeitura, mas foi retirado em 1981, quando o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciários, IAPC, requereu o cancelamento da placa. Então não é IAPAS, é IAPC. Naquela época, vocês lembram, tinha IAPC, IAPI, IAPTEC, não sei o quê, que depois virou uma coisa só, o INSS. Aí eles requereram o cancelamento dessa planta. Não se sabe por qual motivo. Com isso, voltou a valer a planta de 1959, até que em 1994 foi realizado um novo levantamento que deu origem à última planta da região, segundo consta, para considerar o arruamento e algumas alças do terminal do Cabral. Assim, afirmou o cartorário Jorge Luiz Moran, tendo em vista o grande número de plantas que foram registradas em seu cartório após 1959 até o ano de 1994. Desta forma, e a pedido dos moradores da Vila Domitila, a melhor solução para o caso seria a anulação do decreto 520 de 94, que deverá ser apreciada pelo Poder Executivo, no caso, o prefeito municipal. Da anulação do decreto 520 de 94. O decreto promulgado pelo atual prefeito municipal. Esse negócio de atual não está certo. É pelo então prefeito. Porque o atual prefeito é o Gustavo Fruitt. Não foi ele que decretou esse decreto em 94. Então, o decreto 520 de 94, promulgado pelo então prefeito municipal, substitui a planta de 27, que não foi registrada em nenhum cartório, pela planta de 59. E após ouvir os depoimentos dos cartorários e demais envolvidos, restou concluído pelos vereadores a anulação do decreto 520, que foi solicitada pelos moradores. Que não depende de nós a anulação desse decreto. A gente só pode pedir. A CPI conseguiu ter acesso a 5 plantas, denominadas de Vila Domitila, referente à área em questão. Segundo o advogado do segundo cartório de registro, a primeira planta foi averbada em 59. Depois veio a planta de 77, que foi cancelada em 1981. E depois voltou a valer a de 1959, que só foi modificada pelo decreto 520 em 94, assinado pelo então prefeito. E também foi assinada pelo ministro da Previdência, Sérgio Cutolo, a fim de solucionar o caso. O que nós entendemos é que esse decreto, que foi assinado pela Prefeitura e pelo ministro da Previdência, Sérgio Cutolo, ele foi feito para regularizar a área dos moradores, ajudar a resolver a área dos moradores, é o que consta. Porque daí separava essa área dos moradores das outras áreas. Mas ocorre que o prefeito não se atentou na época que, após a promulgação desse decreto, as famílias ficaram desamparadas, porque o INSS conseguiu realizar toda a área Em vez de ele regularizar a área só numa parte, ele resolveu regularizar, não dando chance de negociação com os moradores que ali se encontravam. Dessa forma, os vereadores dessa CPI entendem que seria cabível a revogação do decreto, porém a competência seria do Poder Executivo e iria contra a decisão judicial que o INSS já conseguiu. Do erro no registro das matrículas, apesar de que a gente concorda que houve uma dúvida com relação à localização desses terrenos, que até hoje todo mundo tem dúvida. No erro no registro das matrículas, conforme amplamente discutido na CPI, os depoimentos dos cartorários do segundo ofício e do sexto ressaltaram a situação do caso da sobreposição de áreas através de ação de inventário judicial de Jorge Polizu e sua esposa Afonsina, que teriam terrenos localizados no município de Colombo e foram registrados na Vila Domitila em favor dos seus herdeiros, Milka Polizu e Abner Soares, já que naquela época não tinha cartório na região metropolitana. Os mesmos explicaram em seus depoimentos que questionaram a decisão judicial, apresentando as duas transcrições imobiliárias para o mesmo terreno. Transcrição 7.966 do livro 3D, de 11 de janeiro de 1912, bem no ano que afundou Titanic, em 1912. Só quis fazer uma correlação de ano. E também do registro de imóveis de Curitiba, a primeira circunscrição em nome de Felisberto Inácio de Barcelos. Transcrição 12.460 do livro 3F, de 24 de julho de 1920, no cartório de registro de imóveis, primeira circunscrição em nome de Jorge Polizu. Após terem os registros em seus nomes, os herdeiros realizaram a venda dos imóveis para alguns moradores da Vila Domitila em meados da década de 60, mas em 1984 transitou em julgado uma decisão que deu o direito de posse aos herdeiros dos herdeiros Polizu ao INSS. Assim, por um erro de cartório, as famílias de boa-fé que adquiriram os imóveis nessa época compraram o seu bem com o registro e todos os documentos legais, alegria que perdurou por cerca de 20 anos até o INSS iniciou as demandas em desfavor de todas as famílias. Portanto, os posseiros de boa-fé que adquiriram o imóvel antes do ano de 84 deverão ser indenizados por danos morais e materiais por participar de um erro de registro e sobreposição de áreas, dois registros para pessoas diferentes na mesma área que eles não tiveram culpa. Agora tem as explicações da família Munhoz da Rocha. Os representantes da família Munhoz da Rocha, em seus depoimentos para a presidente da CPI, informaram que não sabem exatamente a localização de seus imóveis vendidos ao INSS e aos herdeiros do ex-governador Caetano Munhoz da Rocha. De acordo com o advogado da família, dos 300 mil metros que pertenciam originalmente à família Munhoz da Rocha, 191.480 metros quadrados, 308 lotes, foram vendidos ao INSS em 1944. Depois de doações e desapropriações realizadas pela Prefeitura, dos 300 mil metros, restou à família hoje 30 mil metros quadrados, que eles também não sabem onde é que está. A maior dúvida gerada pelos herdeiros do Caetano Munhoz da Rocha foi a substituição da planta Vila Domitila de 27 pela planta elaborada em 94, regulamentada pelo Decreto 520 de 94. Que teria mudado o traçado das quadras. E segundo José Oscar Teixeira, advogado da família Munhoz da Rocha, por interesses que desconheço, mudaram a planta e surgiram diversas desinformações. Por exemplo, a quadra 12 passou a ter outro número. E assim mesmo, o mesmo elencou os imóveis que já foram construídos dentro da área pertencente ao INSS e pôs em dúvida a posse sobre o restante. Os edifícios construídos pelo próprio instituto e vendido aos próprios servidores. O Centro Hospitalar de Reabilitação da Associação Paranaense de Habilitação, que ocupam boa parte dos 191.480, que segundo consta, foi adquirido pelo governo do estado para a construção desse hospital. Por diversas vezes foi anunciada a venda pelo INSS de uma área igual à que foi adquirida do Dr. Caetano Munhoz da Rocha, porém, não está sendo considerada, pela, no caso, pelo INSS, a ocupação de áreas construídas pela própria instituição previdenciária. Tudo levando a crer que, na realidade, o INSS ou está vendendo o que não pertence, ou então teria construído sem nenhuma permissão sobre os lotes remanescentes da família Munhoz da Rocha. Claro, se ele vendeu 300 mil, quer dizer, o lote, o imóvel era de 300 mil metros, e ele vendeu 191.480, sobrou um pedaço, e esse pedaço desapareceu. Ou então teria construído, né, enfim, sem conhecimento dos lotes remanescentes da família Munhoz da Rocha. Após esse depoimento dos representantes da família Munhoz da Rocha, restou configurado que o INSS podia estar negociando a venda e os despejos de uma área que não se sabe ao certo a localização, se realmente lhe pertence. E para os vereadores membros da presente CPI, o correto seria suspender todos os mandados de despejo e os processos judiciais até que seja concluída essa ação demarcatória proposta pela família Munhoz da Rocha, a fim de concluir ao certo o que pertence ao INSS e o que pertence, no caso, né, que eu estou falando da família Munhoz da Rocha, o que pertence realmente ao INSS e quais são o local das terras do Dr. Caetano Munhoz da Rocha, que é essa sobra que houve na venda. Então, nós temos uma conclusão que, diante de todo esse exposto, o vereador relator requer que todos os depoimentos tomem ciência, do relatório, só que só vão tomar ciência do relatório após aprovado. Agora, isso aqui é um pré-relatório, ele não está aprovado, então nós não podemos fornecer cópia e nem mandar para ninguém. Seja oficiada a Prefeitura de Curitiba para verificar a possibilidade da anulação do decreto 520. Identificar e esclarecer se houveram pagamentos conforme consta nas escrituras do Instituto de Aposentadoria dos Comerciários e APC a Caetano Munhoz da Rocha, uma vez que a sua representante declarou que foi adquirido por doação. Em todos os demais títulos envolvidos nessas negociações, onde supostamente se tratava de dinheiro público, sejam oficiados os cartórios de registro de imóveis dessa capital, segundo ofício e sexto ofício, para promover a inclusão dos seus registros na planta de 27. Isso aqui é o que nós vamos fazer, tentar fazer, pelo menos. Que sejam suspensos todos os atos judiciais, os processos em tramitação, até que se tenha o trânsito em julgado da ação demarcatória ajuizada pela própria família Caetano Munhoz da Rocha. E após as formalidades legais aqui demonstradas, sejam tomadas as medidas judiciais cabíveis, encaminhando-se ao Ministério Público Federal e Estadual para regular a investigação e, no que couber, oferecimento de denúncia. Esse é o relatório preliminar, que os vereadores têm a cópia, e nós temos também um relatório paralelo. Esse aqui é o relatório oficial do nosso relator Edson do Parolin, e tem um relatório paralelo que foi feito pelo gabinete do Cacá Pereira, nosso vereador aqui ao lado, que vai fazer o seu relato. Eu gostaria de pedir licença para todos vocês, que eu vou ter que me retirar, porque eu tenho um problema que eu tive que marcar aí, porque a minha carteira de motorista venceu e eu não posso dirigir sem carteira atualizada. Ninguém pode dirigir com carteira vencida. E eu vou renovar, já está marcado, e era a única data que tenho, senão eu vou ficar sem carteira atualizada. Mas eu volto e eu vou passar a palavra, então, ao vereador Cacá, para que ele faça o relato do seu relatório paralelo. E depois a presidência fica a cargo do vice-presidente, que é o vereador Jairo Marcelino. Quero que vocês entendam que nós tivemos a maior boa vontade para poder fazer todo esse levantamento. Não foi um levantamento fácil, foi um levantamento difícil. É tudo muito antigo, a gente não tem documentação adequada, a gente entende a angústia de todos vocês. Vocês vejam que está relatado todas essas dúvidas com relação à localização do terreno, consta do nosso relatório. O INSS diz que é dele, mas a gente não tem certeza que é dele, porque tem duas origens, e porque o Caetano Munhoz da Rocha vendeu uma parte, mas eles também não sabem aonde que foi o terreno que eles venderam. Era uma área muito grande. E eles acham que é deles porque está perto ali, mas pode ser que não seja deles. E como é que nós vamos provar isso? Só pedindo socorro para o Ministério Público Federal. Então, eu agradeço a todos vocês e dizer para vocês que vocês têm a nossa solidariedade, todos, que nós temos um compromisso muito grande com a verdade e que esse compromisso, no caso do nosso relatório, ele foi apenas baseado nos depoimentos, porque é a única forma que nós temos de poder fazer esse relatório, é baseado nos depoimentos. Muito obrigada a todos vocês e contem com a nossa solidariedade. Obrigado. Nós ainda, eu prefiro que a gente converse aí com a nossa. É, nós vamos ter que fazer uma outra reunião daí interna com os vereadores para poder ver esse relatório. Mas o Cacá Pereira fez. O senhor, por favor. Não, o que nós vamos fazer com esse relatório? Não, nós vamos acionar baseado nesse relatório. Porque não, né? Eu acho que o Cacá pode fazer o relatório dele, vocês vão ouvir. Essa cópia nós não podemos dar cópia porque ele é preliminar. Então, é isso aí. E eu agradeço a todos vocês, mas infelizmente eu vou ter que me retirar.
Boa tarde a todos, a todas. Na verdade, as sugestões e o relatório que a gente passou para pensar, anexar aí a relatoria do vereador Edson do Parolin, a ideia é de que ele esteja efetivamente, claro que a gente foram muitas informações, mas aproveitar o máximo possível para, de repente, no parecer final, estar sendo contemplado. Então, eu efetivamente, se eu for ler aqui, mas a ideia foi conversei com os moradores, na verdade, mas no contexto geral, são informações que foram repassadas aqui, com mais subsídios, de repente mais contexto, mas que é oportuno estar neste relatório final. Como é preliminar, a ideia hoje, no primeiro momento, era, de repente, estar votando um relatório final, mas não foi o caso, vai acontecer isso na sequência, e o que eu espero é a contemplação, e tem um acordo de que isso venha acontecer, desses subsídios que foram colocados nesse relatório paralelo, eu diria subsídios, não diria nenhum relatório paralelo, né, porque a relatoria está a cargo do vereador Edson do Parolin, mas que venha a ser contemplado na relatoria final. Entendo, já fui conversei com os moradores, que vai ser feito um resumo do que eu passei, mas que vai ser aproveitado conforme a relatoria do vereador Edson do Parolin. Então, ler aqui, para depois não estar contemplado, então, primeiro, nós vamos aguardar a relatoria final, mas já tem um acordo com os membros, como... por favor, vereador Aladim, venha compor a mesa. A pedidos. Mas basicamente é isso, acho que os moradores, não adianta ler aqui o que pode estar ou não, mas na relatoria final vai estar contemplado bastante subsídios desse relatório paralelo, né? O vereador Edson Parolin, já conversei com ele, com a assessoria dele, e eles vão estar apanhando, enfim, e contemplando com o que nós passamos. Mas em tese é o quê? É um relatório paralelo, conversado com moradores, trazendo mais subsídio, mas dentro do que é fato, pelo menos na explanação deles. E aí, enquanto o Ministério Público, que o senhor talvez eu não sei, questionou, ele não creio que não tenha acompanhado, de repente, desde o começo, mas a ideia do relatório final é levar a conhecimento do Ministério Público para que possa depois correr todos os trâmites legais de competência daquele órgão. Mas a ideia aqui é contemplar, e eu vou estar acompanhando, e já foi só para o doutor Estevam, que acompanhou aqui a nossa relatoria paralela. Não é relatoria, né? Porque temos que respeitar o relator oficial. um subsídio, e nós vamos estar contemplando parte, sim, sobretudo os mais importantes, mas antes de qualquer conclusão, a gente vai estar lendo para ver a contemplação disso ou não. E é evidente que nós vamos dialogar sobre isso, porque se é importante, tem que contemplar. Claro que desde que tenha base legal, porque ninguém vai trabalhar aqui, como dito, desde o primeiro momento, sem qualquer legalidade, sem qualquer base legal, e não defendendo o interesse A ou B, e sim defendendo o correto. Eu sou sensível à causa de todos, porque entendo que é uma demanda solidária, uma demanda coletiva, e ela realmente tem que ter um êxito, e eu gostaria que fosse, e desejo que seja a favor de vocês. Então, a leitura aqui, eu dispenso ela justamente porque não está concluído o relatório, né? E só vou saber da contemplação ou não depois que o relator fazer um apanhado da nossa sugestão paralela. Seria isso. Vou passar a palavra para o presidente interino.
Obrigado, vereador Cacá. Passamos a palavra à vereadora Carla Pimentel, que fez pedido.
Muito obrigada, senhor presidente. Nós queremos parabenizar o vereador Edson do Parolin, o relator dessa CPI, também ouvindo o vereador Cacá Pereira. Nós queremos destacar, senhor presidente, alguns itens que nós entendemos de várias relevância e que os moradores da Vila Domitila estão aqui por várias e várias vezes pontuando. Quando nós falamos da conclusão, especialmente do nosso relator, o item B diz assim: seja oficiada a Prefeitura de Curitiba para verificar a possibilidade de anulação do decreto 520 de 1994. Nós pediríamos que fosse registrado, senhor presidente, que esse ofício também fosse anexo ao relatório, porque nós precisamos sair com essa celeridade dessa oficiação e desse fato, para que não seja mais uma vez, mais uma data, mais algum tipo de organização, e se possível que os próprios moradores pudessem também estar aprovando esse texto de ofício. O segundo ponto, senhor presidente, que eu gostaria de destacar na conclusão do nosso nobre vereador relator dessa CPI, está no quarto parágrafo, o texto D, que diz assim: sejam oficiados os cartórios de registros de imóveis desta capital, segundo ofício e sexto ofício, para promover a inclusão em seus registros de planta de 1927 para arquivo. Senhor presidente, eu consulto Vossa Excelência se não seria o caso de também agravá-los por danos, já que os vereadores aqui entendem que a própria população, os moradores da Vila Domitila, não foram responsáveis por tantos prejuízos que têm tido. E aí eu quero destacar que existem, infelizmente, moradores que foram submetidos a procedimentos médicos, a procedimentos de atendimento psicológico também, e tiveram danos que precisam ser contemplados. E se nesse caso nós entendermos que os cartórios estão sendo oficiados, nós já temos o entendimento de que também existe uma responsabilidade compartilhada dos mesmos, se nós entendermos assim que eles são oficiados e precisam responder por as suas funções. Então, eu gostaria de consultar Vossa Excelência se, no texto do parágrafo 4º, onde nós estamos falando do texto que fala do oficiamento dos cartórios, nós podemos incluir o ressarcimento ou a inclusão de danos aos moradores. E, por fim, senhor presidente, o texto que diz ali o E, que sejam suspensos todos os atos judiciais dos processos em tramitação até que se tenha o trânsito em julgado da ação demarcatória ajuizada pela família de Caetano Munhoz da Rocha. Nós pedíamos que, nesse caso, os próprios moradores pudessem ter em mãos já esse relatório, para que pudessem também anexar as próprias ações, já que muitos deles estão em processo de atuação, outros até estão mesmo em processos suspensos, mas estão angustiados por isso. Senhor presidente, nós entendemos que esta Câmara fez um ótimo trabalho enquanto proteção do cidadão de Curitiba, enquanto ouvir as partes, mas nós queríamos pedir que Vossa Excelência pudesse assim encaminhar para auxiliar e também corroborar a força daquilo que o nosso relator trouxe e destacar e fazer um destaque especial a esses itens. Entendo que nós podemos fazer esses destaques e dar um pouco de formação ou até mesmo de intensificação a essa defesa. Muito obrigada, senhor presidente. Parabéns aos moradores que estão entendendo que precisam sim lutar pelo seu direito, e nós entendemos que, como representantes do povo, nós fazemos eco a essas vozes e estamos aqui para trabalhar isso. Parabéns e contem conosco. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, nobre vereadora. Como Vossa Excelência sabe, estamos com o pré-relatório. Então, Vossa Excelência pode, através da sua assessoria, encaminhar essa sua sugestão para que seja incluída no parecer final, assim como fez o vereador Cacá. Eu gostaria de, antes, me agradecer e parabenizar o vereador Edson do Parolim, que esteve atento, fez este relatório, do qual uma das peças mais importantes aqui é quando ele pede que o município faça uma averiguação para anular o decreto 520 de 1994. Aí sim nós podemos andar num novo caminho. Nós vamos ter uma reunião da comissão só para fazer o ajuste. Depois os senhores vão, na próxima sessão, os senhores vão ler o relatório final, né, já tendo ali todos os quesitos aqui regularizados. E também, na próxima semana, nós iremos a Brasília, da comissão, não sabemos quem, mas eu sei que o vereador Tiago Gilbert irá junto, entregar em mãos ao presidente do INSS este relatório aqui. Então, vereador Edson, o nosso muito obrigado, né, pela sua dedicação, toda a sua assessoria que trabalhou, né, todos aí trabalhando nisso, e que os senhores entendam que esta Câmara está fazendo o possível para mostrar à sociedade do direito que os senhores têm. Sentimos aqui a falta de que eles estivessem aqui também assistindo essas nossas reuniões, assim como foi feita em todas, né, para que às vezes fosse até tirado dúvidas. Mas, como foi dito, nossa comissão vai se reunir já no início da semana para fazermos o relatório final. Aí convocamos a nova aqui para darmos encerramento e vamos encaminhar sim ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal, para que eles saibam tudo o que aconteceu, o que foi discutido aqui, e tenha uma luz para que se resolva essa questão. Quero agradecer aqui o vereador Aladim, que se faz presente, o vereador Tiago Geberti, vereadora Carla, vereador Cacá, vereador Edson e a nosso presidente, que se ausentou. Então, não havendo mais nada a decidir aqui, nós damos por encerrada a presente sessão e comunicaremos aos senhores a próxima data da sessão final, onde nós vamos ler, como já foi dito diversas vezes, o relatório final e encaminhado ao Ministério Público Estadual e Federal.